que Jesus é diferente? Áudio 21, capítulo 7. Existe um jardineiro? Mulher, por que choras? A quem procuras? Estas perguntas foram feitas a Maria, quando foi ao jardim onde o corpo de Jesus fora sepultado. Durante os poucos anos em que os discípulos tinham estado com Jesus, suas conversas eram povoadas de perguntas. Há, portanto, uma nota acusatória quando esta pergunta é feita a eles. Na verdade, este fato salienta uma pergunta que Jesus já lhes fizera em mais de uma ocasião. Uma vez ele perguntou aos seus primeiros seguidores: "Que buscais?" Perguntou mesmo aos discípulos de João Batista: "O que saístes a ver?" Podemos presumir que várias vezes ele fez com que parassem para se perguntarem o que queriam que Deus fosse para merecer a aprovação deles. Durante os anos juntos, a incapacidade deles de aprender muito do que Jesus disse conquista nossa simpatia e nossa confusão. De fato, eles estiveram na companhia daquele que não tem outro igual. Por isso, a atitude indecisa que assumiam a cada passo do caminho é compreensível. No entanto, como ele poderia ser mais específico para que vissem claramente quem ele era? O caminho desta questão se expande por toda a existência humana e retrocede através dos milênios até outro cenário, quando os primeiros seres humanos foram colocados num jardim e surgiram as questões da vida e da morte. Num resumo, a história de Jesus de Nazaré poderia ser contada rapidamente ao redor do cenário de quatro jardins. Escolhi este esquema, no qual desejo apresentar algumas das evidências mais convincentes da unicidade de Jesus Cristo na história e nas religiões do mundo. Escondendo para procurar. Muitos anos atrás, os filósofos Anthony Flee e John Wisdom esboçaram uma parábola apresentando a questão da existência de Deus da seguinte forma. Certa vez, dois exploradores chegaram a uma clareira na selva. Ali, crescendo lado a lado, havia muitas flores e muita erva daninha. Um dos exploradores exclamou: "Deve haver um jardineiro cuidando deste lugar." Por isso, eles armaram suas barracas e ficaram observando. Embora tivessem esperado vários dias, não apareceu nenhum jardineiro. "Talvez seja um jardineiro invisível", eles pensaram. Por isso, cercaram a clareira com arame farpado e cerca eletrificada. Também patrulharam o jardim com cães, pois lembraram que o Homem Invisível, de H.G. Wells, podia ser farejado e tocado, embora não pudesse ser visto. No entanto, nenhum som sugeria que alguém tivesse recebido um choque elétrico. Nenhum movimento na cerca denunciava a passagem de uma figura invisível. Os cães jamais deram alarme. Mesmo assim, o explorador mais crédulo continuava com a convicção de que havia de fato um jardineiro. Deve haver um jardineiro invisível, intocável e que não sente choque elétrico. Um jardineiro que não tem cheiro e nem faz nenhum ruído. Um jardineiro que vem aqui secretamente para cuidar do jardim que ama. Finalmente, o explorador cético se desesperou. Mas o que sobra da sua afirmação original? Qual é a diferença entre aquilo que você chama de jardineiro invisível, intangível e eternamente oculto e um jardineiro imaginário, ou mesmo nenhum jardineiro? O ponto principal da parábola é claro. Quantas vezes não dissemos a nós mesmos que precisamos ver Deus só para termos certeza de que Ele realmente existe? No entanto, apesar de toda a nossa espera e investigação, como os exploradores à procura do jardineiro, nós não o vemos, mas mesmo assim insistimos que está lá. Os ateus olham e imploram: "Mostrem-nos Deus." Nossas respostas parecem evasivas, porque não temos nenhum corpo visível para mostrar. Flee e Wisdom fazem uma pergunta: qual é a diferença entre um jardineiro invisível e oculto ou nenhum jardineiro? É uma boa pergunta. O filósofo John Frame respondeu com um brilhante contraponto. Eis aqui a sua parábola. Certa vez, dois exploradores chegaram a uma clareira no meio da selva. Havia um homem ali. arrancando ervas daninhas, adubando a terra e podando os ramos das plantas. O homem se voltou para os exploradores e se apresentou como o jardineiro real. O explorador apertou sua mão e trocou com ele algumas amenidades. O outro explorador ignorou o jardineiro e se afastou. "Não deve haver algum jardineiro nesta clareira", ele disse. "Deve ser algum truque. Alguém está tentando boicotar nossa descoberta." Eles armaram o acampamento. Todos os dias o jardineiro chegava para cuidar do jardim. Logo, todo o local estava cheio de flores lindas. O explorador cético, porém, insistiu. "Ele só está fazendo isso porque nós estamos aqui. Quer nos enganar, para que pensemos que aqui é o jardim real." Um dia, o jardineiro levou os dois ao Palácio Real e apresentou-os a vários oficiais que comprovaram suas credenciais. O cético, então, fez uma última tentativa. "Nossos sentidos estão nos enganando. Não existe jardineiro, nem flores, nem palácio e nem oficiais. É tudo uma farsa." Finalmente, o explorador crédulo se desesperou. "Mas o que fica da sua afirmação original? Qual é a diferença entre uma miragem e um jardineiro real?" O ponto de John Frame também é bastante claro. Há tanta inteligibilidade e complexidade nesse mundo que tentar dar uma explicação sem reconhecer que há uma inteligência por trás de tudo parece um preconceito deliberado. Será que a moralidade, a personalidade e a realidade podem ser explicadas racionalmente sem uma primeira causa que seja também pessoal e moral? Como alguém pode explicar alguns aspectos do jardim sem reconhecer que há um jardineiro? Que tipo de prova da existência de um jardineiro bastará? E se o jardineiro viesse, fosse visto e desejasse que nossa confiança em seu trabalho não dependesse apenas da visão direta, porque a essência do nosso relacionamento não é a constância da visão e da intervenção, mas a firmeza da confiança e da suficiência? Onde nós ficamos na lacuna entre as duas parábolas? Será que a evidência da existência de Deus é apenas uma questão de ponto de vista? Será que cada lado pode simplesmente rechaçar o outro e deixar assim? É interessante que a última questão que os discípulos ouviram quando procuravam por Jesus responde às questões levantadas nessas parábolas. Há um jardineiro na combinação de flores e ervas daninhas que chamamos de planeta Terra? Este é um caminho complicado. No entanto, quando chegamos ao final, a razão da jornada pode abrir novos caminhos. O objetivo será ver se ele falou ou não conosco e como Cristo revela Deus a nós. Começou num jardim. A narrativa bíblica começa com as palavras no princípio. O foco move-se rapidamente para o mundo que Deus criou, sendo que o ponto culminante foi a criação do homem e da mulher. O contexto mostra um mundo de relacionamentos, propósitos e beleza, com as leis naturais estabelecidas e o cuidado do jardim, confiado ao ser humano. Tragicamente, o naturalismo significa toda a realidade é explicada em termos naturais, e o teísmo discordam quanto a esses versículos de abertura da Bíblia. Em vez de compreenderem a intenção e o contexto daqueles para quem a revelação foi dada, os naturalistas zombam da descrição bíblica dos atos de criação de Deus como uma ofensa à sofisticação científica. No outro extremo estão os teístas, que tentam fazer com que o registro da criação pareça uma dissertação cosmológica e depois se debatem para defendê-la. Nenhuma porção das Escrituras jamais reivindicou ser material técnico, científico e nem tencionou satisfazer a mente técnica. Já ouvi muitos iconoclastas populares ridicularizarem a antiga crença de que a Terra era chata e a crença de que o mundo foi criado em 4004 a.C., declarando que essas afirmações são ensinadas na Bíblia. Porém, eles nunca param para provar suas afirmações, mostrando onde é que leram essas coisas na Bíblia. No final das coisas, a verdadeira questão não é explicar o mundo material. A verdadeira questão era se Deus tinha falado por meio de linguagem, assim como se revelava por meio da natureza. Novamente, voltamos à ideia do Éden. Deus realmente disse aquilo? Será que há somente o jardim para olharmos, ou há também uma voz por meio da qual o jardineiro fala? Nós trazemos certos preconceitos para Gênesis e achamos que somos capazes de decidir se Deus agiu em 6 dias ou se precisou de 15 bilhões de anos. De maneira alguma, esta era a intenção. Os 4 principais pensamentos do texto de Gênesis se perderam no meio do volume dos debates fúteis. A principal ênfase nas páginas de abertura de Gênesis é que Deus é o Criador e que Ele é pessoal e eterno, um Deus vivo que se comunica. A segunda ênfase é que o mundo não surgiu por acidente, mas foi designado, tendo-se o homem em mente. O homem é um ser inteligente e espiritual. A terceira é que a vida não pode ser isolada, mas deve ser vivida em companheirismo. O homem é um ser dependente e criado para o relacionamento. A quarta é que o homem foi formado como uma entidade moral com o privilégio da autodeterminação. É um ser racional e responsável. Há 3 relacionamentos envolvidos. Entre o homem e Deus, a santidade da adoração. Do homem com seu cônjuge e com seu próximo, a santidade do relacionamento. E do homem com a natureza criada, a santidade da mordomia. Sobre e a partir do primeiro, fluem os outros 2. Se esta ordem for contrastada com o que dizem os naturalistas, surge o seguinte padrão. O universo impessoal trouxe a si mesmo a existência e apenas, puff, aconteceu, atingindo as condições nas quais a vida pode surgir, a eliminação de todo o propósito supremo. Em algum momento, para driblar as doenças, a destruição e para sobreviver, a procriação trouxe a multiplicação, o materialismo do sexo amoral. Foram criados códigos mutuamente benéficos, a natureza cultural e relativa da moralidade. Cada afirmação desse paradigma vai contra a razão e a intuição. São incoerentes em termos científicos e existenciais. Pegue a primeira delas. Não se tem notícia de que o nada tenha criado alguma coisa. Será que alguém pode explicar cientificamente como um estado de nada absoluto pode criar processos e resultados inteligentes? Embora possamos discordar dos processos, o fato é que vivemos num universo ontologicamente assombrado. Quero dizer que a causa suprema do nosso ser e do nosso modo de pensar exige que aquilo que somos e como nos tornamos não podem ser explicados como simplesmente aconteceu. Há inteligibilidade correndo por nossas veias e não podemos fugir deste fato. Toda dedução por parte dos naturalistas pode ser rebatida, desde a forma como passamos a existir até os relacionamentos que experimentamos com outros e os imperativos morais em nossas vidas. Por isso, devo acrescentar, milhões ou até bilhões de indivíduos neste mundo jamais se apartarão do sobrenatural, não importa quanto os naturalistas gritem. Não porque esses bilhões sejam tolos, mas porque uma certeza clara e intuitiva lhes diz que tal complexidade espiritual e física não pode ter surgido do nada. No relato de Gênesis, a questão não é se o jardim aparecera por desígnio ou por acidente. Este era o reconhecimento mais razoável. No entanto, a dúvida foi semeada em torno da questão se Deus tinha falado e estabelecido as regras básicas para a vida. A resposta dos naturalistas é um estrondoso não. Aceitar que Deus falou é abrir mão do primeiro princípio do naturalismo. Assim, foge-se do debate real por meio de zombarias e ofensas. Essa diferença entre ofender e argumentar está na diferença da cosmovisão. Explicarei isso quando o argumento for revelado. No entanto, desde o início, vemos que as diferenças entre um mundo silencioso e um no qual Deus falou é a dramática linha divisória entre os teístas e os naturalistas. Um silêncio ruidoso. Algum tempo atrás, tive de me submeter a um exame que empregava a ressonância magnética, a fim de diagnosticar uma hérnia de disco. Foi uma daquelas experiências em que o exame parece tão incômodo, ou até mais, do que o próprio problema. Tive de me deitar numa cama móvel, a qual deslizou para dentro de um túnel estreito, o qual a seguir foi totalmente fechado. O espaço era tão exíguo e a escuridão tão intensa que tenho certeza de que aquele aparelho foi inspirado nos sarcófagos egípcios. Brincadeira à parte, foi uma experiência terrível, principalmente para alguém que sofre de claustrofobia como eu. Logo depois que a porta se fechou, encontrei-me num mundo todo escuro e silencioso. Os segundos passaram longos e assustadores, até que ouvi a voz do operador do aparelho no intercomunicador. Ele disse: "O senhor tem alguma pergunta antes de começarmos?" Eu tinha perguntas. Respondi nervosamente: "Por favor, você vai estar aí durante todo o tempo em que eu estiver aqui?" Ele me respondeu: "Eu prometo, senhor Zacarias, que estarei aqui durante todo o seu exame." A simples lembrança do episódio me faz tremer. Quero que você saiba que a voz de uma pessoa totalmente desconhecida foi de imenso conforto dentro daquela caixa fechada. Enquanto eu estava ali deitado, subitamente um pensamento horrível se abateu sobre mim. Num esquema naturalista, a humanidade foi enfiada neste sistema fechado, chamado universo, e estamos vagando pelo espaço, sem nenhuma voz falando conosco. Não há ninguém para nos perguntar se temos dúvidas e ninguém para nos dizer que está ao nosso lado. Como disse um comediante, estamos nisso, juntos e sozinhos. Estamos por conta própria. Era este mundo que, com efeito, alguns céticos estavam sempre defendendo. Também é o mundo que a Bíblia rejeita com veemência. Deus existe e Deus falou. Se não há nenhuma voz exterior, então somos a causa e os guardadores do jardim. Todos os relacionamentos podem ser legitimamente redefinidos. Falamos por nós mesmos, definimos a nós mesmos, regulamos a nós mesmos. A sociedade livre zomba de qualquer conjunto de regulamentos, mas quando se trata de viver em comunidade, é exatamente o que fazemos. Note o número de leis que o mundo livre tem de criar para evitar que destruamos o jardim, pois não há jardineiro nele, exceto nós mesmos. O naturalista está apenas olhando para si próprio. Não há ninguém para falar por nós, exceto nós mesmos. Deus, por outro lado, preserva tudo com base em uma lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta lei não foi prescrita nos planetas, foi escrita para nós na palavra. Por sua graça, Deus colocou esta lei em nossos corações. Quando nós a arrancamos dali e questionamos se ele de fato falou, muitas e muitas leis têm de ser escritas para substituir a lei divina. E incontáveis instituições têm de ser criadas para impor essas leis. Há ainda outro ponto de inferência. Desse mundo interior silencioso e solitário, segue logicamente a desintegração daqueles relacionamentos revelados em Gênesis como sagrados. Gênesis não nos contou como Caim arranjou sua esposa, porque, no mundo em que Deus é o Criador, essa é uma preocupação secundária. De fato, quando Deus falou com Adão e Eva sobre a prioridade do marido e da esposa sobre pai e mãe, ainda não havia pais e mães. Gênesis nos diz que um homem e uma mulher estavam num relacionamento de amor e de união, abençoado por Deus e como progenitores da raça humana, por meio do estabelecimento de uma família. O lar e a família foram ideia de Deus e não nossa. Caim rejeitou isso, assassinou seu irmão e despedaçou o coração dos pais. E houve uma ruptura na família. O jardim se transformou numa selva de medo e morte. Essas mesmas implicações dizem respeito a nós hoje, conforme ilustra a seguinte história. Há alguns anos, Edmund Gosse escreveu um livro poderoso intitulado Pai e Filho. Trata-se do relato tocante e verídico da luta de um filho entre a fé de seu pai e suas próprias dúvidas quanto à existência de Deus. Seu pai era um biólogo marinho e ele, o filho, era estudante de literatura e depois se tornou bibliotecário da Casa Britânica dos Lordes. No livro, ele traçou sua jornada pelo ceticismo até o dia em que finalmente disse ao pai que estava rompendo com Deus e que não conseguia mais crer na sua existência. O pai lhe escreveu uma carta nos termos mais tocantes. No final do livro, Goethe cita a carta na íntegra e diz: "Ela se enterrou como uma flecha no meu coração." Eis aqui alguns trechos da carta do pai. Querido filho, quando sua mãe morreu, ela não só entregou você a Deus, como também deixou uma responsabilidade solene para mim, criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Busquei cumprir essa tarefa. Na sua infância, Deus manifestava seu amor e seu cuidado por você. Você parecia verdadeiramente convertido a Ele. Tudo isso enchia meu coração de alegria e de gratidão. Quando você veio, já grande, nos visitar no verão, um grande peso caiu sobre mim. Descobri quanto você estava afastado de Deus. Não era só uma questão de ter afundado na forte correnteza das paixões da juventude. Era algo que já tinha se instalado em sua mente, solapando o próprio fundamento da fé. Parecia que não sobrara nada para o que eu pudesse apelar. Descobri que não tínhamos mais nenhuma base comum. A Bíblia Sagrada não tinha mais autoridade para você. Você podia explicar facilmente qualquer oráculo de Deus. Até mesmo o caráter de Deus você pesava em sua balança da razão e tratava de acordo. Assim você descia rapidamente pela correnteza, rumo à eternidade, sem nenhum guia com autoridade, tendo jogado fora todos os mapas, exceto aquilo que você podia modelar e forjar em sua própria bigorna. É com tristeza e não com raiva que eu escrevo, na esperança de que você possa ser levado a rever o curso do qual este é apenas um estágio diante de Deus. Se lhe for concedida esta graça, alegremente enterrarei todo o passado e novamente terei comunhão doce e eterna com meu filho amado, como antigamente." Assim terminava a carta. Edmund escreveu sua resposta, dizendo ao leitor que tinha uma escolha entre reter sua inteligência e rejeitar a Deus, ou rejeitar sua inteligência e se submeter a Deus. Foi assim que ele concluiu seu livro, falando na terceira pessoa. Assim, desesperadamente desafiada, a consciência do jovem atirou longe o jugo de sua dedicação e, da forma mais respeitosa possível, sem hesitar e sem remorso, assumiu o privilégio que o ser humano tem de moldar sua própria vida interior. O relacionamento entre pai e filho foi permanentemente prejudicado. Como tudo aquilo aconteceu? O livro de Darwin, A Origem das Espécies, caiu nas mãos do jovem Goethe, e esse foi o começo de tudo. Quanto mais ele pensava sobre o assunto, chegava à conclusão de que, se fosse necessário, estava disposto a abandonar tudo, inclusive a comunhão com Deus e com sua família. Essa história verídica serve como uma reflexão sobre o que aconteceu no jardim que Deus criou. O cerne da questão foi levantado: será que Deus realmente falou? Quando Adão e Eva questionaram a autoridade de Deus, a sedução colocada diante deles foi que podiam se tornar como Deus, definindo o que era bem e o que era mal. O que o tentador não disse foi que o bem e o mal, conforme definidos por Deus, estão arraigados no seu caráter e não há nada contraditório em Deus. O bem e o mal, conforme a definição da humanidade caída, nascem de um espírito rebelde que resulta na desintegração da vida. Será que uma pessoa racional não pode ver a diferença que isso tem feito na história humana? No primeiro jardim, Deus falou e a humanidade negou que ele tivesse falado. Disso nasceu o humanismo, e o homem se tornou a fonte do seu próprio significado. Continua no próximo áudio.